Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Gente, já vou logo pedir desculpa pela minha cara de sono, porque eu dirigi ontem o dia inteiro e hoje eu tive que acordar às 5 horas da manhã para fazer esse podcast, então...
5 horas da manhã para lavar a calçada. Eu falei o seguinte, a Rose, há uns anos atrás, vida normal, acordava 10, 11 horas da manhã, dormia de madrugada também, não acordava 11 horas da manhã por preguiça. Ia dormir tarde, trabalhando, aí acordava de manhã. Agora ela mudou, 9, 10 horas da noite você não consegue falar com ela mais, e 6 horas da manhã ela tá mandando mensagem. Aí eu falei, vai aparecer aquelas tiazinhas do interior daqui uns anos, que acorda cedinho, joga uma aguinha na calçada, varre a frente da rua...
As coisas que ele fala. Vem cá, eu quero fazer a primeira pergunta. A gente está hoje com o Luiz Caseiro.
Não vai nem apresentar o nosso amigo?
O que eu estou fazendo aqui agora? Estamos aqui com o Luiz Caseiro, que ele tem uma firma de imigração e a gente já sabe que todos vocês querem imigrar para os Estados Unidos. Então, o sonho de todo mundo é vir morar aqui. Eu não sei por quê. Eu quero cair fora e todo mundo quer vir para cá. Vai entender. Rafa, não me interrompa, porque o Luiz vai achar que você é o mal educado, tá?
Tá, desculpa.
Então, a gente está com o Luiz aqui hoje. E a gente tem milhões de perguntas para fazer para ele de imigração. Você recebeu pergunta lá online. Eu tenho milhões de perguntas na minha cachola. A minha primeira pergunta é o seguinte. Se tem um cara chato que nem o Rafa, eu quero derrubar ele para imigração. Para, cara. Vamos fazer um negócio sério. Se tem um cara chato que nem o Rafa, eu quero dedurar ele para imigração, quais são os passos que eu tenho que fazer para tirar ele daqui de jeito?
Primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Mas é a coisa mais fácil, viu, Rosa? Então, eu vou te dar um telefoninho do ICE. Tá? Liga no ICE. É super simples. Inclusive, você pode acompanhar online. A gente põe uma câmera e vê eles pegando, assim, prendendo a pessoa. É
não
bem
acredito,
legal.
Cara.
É bem legal. Então, a gente consegue fazer isso online, assim, é bem gostoso você prender as pessoas e tal. Tem algumas pessoas que a gente tem vontade de prender mesmo, mas tem várias que não, não. Mas o Rafa tem cara de ser gente boa, não vou fazer isso com ele não, jamais. Vou dar o número errado.
Esse é meu vizinho, ele tá em Orlando, tô indo pra... Aê! Essa é a Flórida
do resto do mundo.
Mas vamos lá, é um prazer estar aí com vocês, explicar um pouquinho, tentar ser o mais claro e objetivo possível, né, para falar um pouco de imigração. Esse é um assunto que, na verdade, imigração é muito tailor-made, né? Que nem um terno, tá? Então, é um assunto genérico, mas na hora que a gente vai para cada pessoa tem um jeito, tem uma maneira, tem um tipo de visto, e tudo é feito de forma diferente, entendeu? A genérico a gente tem, mas a especificação de cada um é totalmente diferente, tá?
Entendi.
Mas... E a área de esportes é uma área que é muito abrangente, né? Principalmente essa área de luta, etc. Tem bastante oportunidade mesmo para vir da maneira mais legal não, a maneira legal de se vir. Não existe mais legal, tem que ser legal. Até condeno os que não vêm da forma legal.
Eu, assim, acho que os dois mais populares vistos, me corrija se eu estou errada, é o visto de atleta e o visto para professor aqui, que são completamente diferentes.
Atleta, mas
obviamente, são os mais populares para o pessoal. A galera que treina luta, que faz jiu-jitsu, que não sei o quê, que é a galera que mais quer vir se estabelecer aqui e tudo mais. Então, você pode falar um pouquinho da diferença dos dois e o que que... Porque eu não quero que o pessoal que seja professor pense que tá... não tem chance porque eu nunca competi em nada. Eu quero que você só explique um pouquinho mais ou menos a diferença dos dois.
São dois diferentes, né? Quando a gente fala de atleta, é um P1, tá? O visto de atleta é um P1, que é um visto que... A pessoa, o atleta é contratado para vir representar a academia aqui, ele pode dar aula também, mas na verdade o objetivo principal é ele representar, em campeonatos, etc. E ele tem um período de 2 anos aí para poder estar trabalhando na academia e representando a academia, e é só para aquela academia mesmo. Aliás, todos os vistos que vêm vinculado a algum tipo de academia, alguma academia, você só pode fazer trabalhos para a própria academia, que é um visto, é um sponsor, né? São todos
vistos. No caso de um atleta que luta, por exemplo, para um evento, ele vem vinculado àquele evento, ele só pode lutar naquele evento.
Aí é outro visto, Rafa. Daí você pode vir com o O1, tá? Que é um visto específico para ele fazer um evento só, representando a academia, mas ele vai fazer esse evento e vai embora, tá? Então ele pode fazer esse tipo de O1. E o O1 também serve, como a Rose falou, para professores. São pessoas, geralmente, que têm o A1, ele tem uma característica bem diferente. O P1, você não precisa ser um cara reconhecido, uma pessoa que tenha campeonatos, que tenha uma relevância para o esporte. O A1 já precisa, tá? Então, geralmente são vistos de habilidade extraordinária, de alguma habilidade extraordinária, onde o atleta ele tem que ter tido uma representatividade no Brasil. Tá? Ou em qualquer país de origem. Então, ele tem que ter sido um campeão brasileiro, ele tem que ter tido algumas posições tem que ser bem posicionado em campeonatos, em representações mundiais, etc. Então, aí entrou um, tá? Mas, hoje em dia, o que se faz muita confusão em relação a isso, eu preciso ter... No A1, eu preciso ter realmente uma expressão mundial? Precisa, tá? Realmente precisa. Você precisa ter algum tipo de reconhecimento mundial, principalmente em campeonatos aqui fora. Ou alguma coisa relacionada a ser juiz, ter tido participação em algum campeonato como juiz ou como coordenador. Então, é uma história que você vem construindo, onde você vai aproveitar a tua história para poder fazer a aplicação do visto.
Diferente do P1, que é mais cara... P1
é atleta, é atleta. Você vai ser contratado, é um visto simples. Teoricamente, ele é muito simples, tá? Então, ele vem, ele é contratado por uma academia daqui, tá? Tem muito gente que eu conheço que tem na jiu-jitsu que tá com o P1, tá? E da evolução do P1 vai para um O1, e do O1 depois pode ir para um EB1A, que daí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais, daí já é a parte do green card mesmo, são os vistos que são as petições de imigrante. Entendi. Tá?
E quanto tempo demora esse processo? Vamos supor, eu estou aqui no Brasil e eu estou a fim de vir morar nos Estados Unidos e decido fazer isso. Uma vez que eu tenho toda a documentação juntada, essa palavra em português? Gathered.
Sim, tá. Unida. Juntou toda a documentação, sim.
Uma vez que eu tenho toda a documentação, e aí eu falo, ok, vou no seu escritório, falo, Luiz, eu tô com toda a minha documentação aqui, como é que eu faço? Quanto tempo demora uma vez que ele aplica para
ter... A preparação, Rose, a preparação, ela não é uma preparação complexa, ela é simples, tá? Demora um mês e meio para fazer. O que pode demorar é fazer a aplicação para entrevista no consulado, tá? Isso pode demorar, tá? Então, depende do estado e tal, isso pode demorar um pouquinho mais até do que esse tempo. Mas é um processo...
Qual é a média? Desculpa, qual é a média?
Hoje pode ser, depende, você pega o Rio de Janeiro, 4-5 meses, uma entrevista, tá?
No Rio de Janeiro mesmo?
No Rio de Janeiro,
Essa entrevista é no Brasil, não é?
É no Brasil. Pode ser no Brasil ou em qualquer país que tenha consulado americano.
Entendi.
Ah, porque esse visto ele é totalmente administrativo e vai para o consulado, como o O1.
Entendi.
Tá? Por exemplo, o O1, tem muita gente que está aqui já. O O1 pode ser feito aqui nos Estados Unidos. Você muda o status aqui. O que é mudar o status? Você está dentro dos Estados Unidos, você virou o O1, você vai fazer a aplicação do O1, você muda e pode ficar aqui. Só que você não tem o visto estampado no teu passaporte. Você tem um status de O1, você pode ficar nos Estados Unidos, você está legal nos Estados Unidos, só que você não tem um visto. Então, se você sair dos Estados Unidos, obrigatoriamente você tem que ir num consulado, estampar o teu visto de O1 no consulado para poder voltar. Porque o status, ele te garante, ele te permite ficar aqui, ele não te permite entrar e sair. Porque o que te permite entrar e sair é ter o visto estampado no teu passaporte.
Entendi. Tá. Tem esse negócio que a pessoa fica aqui 2-3 anos sem poder sair, porque eu visto não sei o que, não sei o que.
São outros tipos. Por exemplo, tem muita gente que vem como estudante, o visto vence, daí ele fica com status de estudante, que é o SEVES, o I-20, e fica aqui estudando pro resto da vida. Pode. Só que você não volta mais pro Brasil, você não volta mais pro lugar de origem, né?
Mas e nessa aplicação do Green Card, não tem um tempo que ele pode, que ele tem que ficar aqui, que ele não pode sair?
Aí sim, daí vamos lá. Quando você vai para o Green Card, que o Green Card é outra coisa. Então, quando você vai para o Green Card...
Então, não vamos confundir ainda.
É melhor a gente falar primeiro dos vistos vamos de não imigrantes, que são esses vistos, depois a gente vai falar um pouquinho de Green Card, até das experiências que a gente tem com isso. Só é bom citar, Rose, eu não sou advogado, tá? Qualquer conselho que eu dei aqui não pode ser levado como um conselho legal. Eu trabalho com isso há muito tempo. Meu sócio é americano, de Washington, tá? O escritório lá onde o Washington se permite ter sócios que não advogados. Então, eu entendo um pouquinho, já estou um tempo rodadinho um pouquinho nisso aí para poder dar esse...
Meu, eu não luto, eu estou aqui no show de MMA, vai entender.
Pois é. Eu não luto e faço show de MMA.
Eu luto, mas eu só apanho. É diferente. Daí tem um pouco...
Ah, bom, então se é assim, eu também luto.
Eu só apanho. Eu ainda sou azul, ainda, e ainda sou bastante escovado. Ainda.
É a fase eu mais sou aquelas... que tem. Hã? Eu sou daquelas que são aquelas que saem nem toca. Eu falo, irmão, cala essa boca. E eles calam. Eu falo, pô, funciona.
Mas você tem uma coisa, Rosi, que as pessoas não têm. O teu também sobrenome já gera um certo respeito, entendeu? A pessoa não sabe com quem ele está lidando e com quem que ele pode lidar. Então, ele não vai
mexer. Sobrenome me ajuda, mas é eu mesma. O meu carisma, minha inteligência, minha beleza, né? Tudo, né? Entendeu? Minha personalidade. Isso aí que faz com que os caras falem, tá bom, Rose. A gente fala porque ninguém quer me aturar depois também. Eu vou...
Mas quando a gente fala de atleta, acho que é muito interessante a gente ter, tem possibilidade de vir na forma legal. O que eu não aconselho para ninguém vir, vir como turista... E depois quer mudar status por aqui, quer fazer, correr atrás, fique legal, não consegue, começa. Porque isso aqui
começa
não é.
Começa a namorar e casa com a gringa.
Casar é um negócio que eu falo que é a última. Tem uma pergunta, né Rafa?
Tem. A gente vai fazer daqui a pouco.
Esse negócio do casamento eu acho ótimo, porque nem que fala pra mim, Rose, eu encontrei essa menina aqui que eu tô gostando, vou casar. Eu falei, pra quê? Pô, aí eu pego o green card, né? Vai, imbecil, faz isso mesmo.
Daqui a tem gente, viu, Rafa?
Pensão,
tem
gente. Vida, tá fudido.
Tem gente que tem green card e fala, ah, não quero virar cidadão, não sei, não interessa. Mas daí a gente vai fazer o quê, né? Não pode brigar.
Às vezes as pessoas não decidiram ainda se ela quer ficar nesse país ou não depois de 30 anos. Ele está falando isso, Rafa, como uma facadinha, porque eu não tenho cidadania, tá? E eu faço o quê? Eu renovo meu green card de 10 anos. Eu renovo meu green card de novo. Aí faz a perguntinha, você quer virar cidadã ou você quer renovar seu green card? Aí eu boto ali, clic, renovar o green card. Eu não quero virar cidadã americana. Não quero. Assim, sabe por quê, Luiz? Sabe que porque eu vou real, que eu não quero virar cidadã americana? É, eu não quero que as pessoas casem comigo por interesse.
Deus do céu. Deus do céu. Mas você pode casar com um americano e ser americana.
Você pode só não casar. Chega, já tá bom.
Você sabe que disso que eu casei com o Javier, eu já tinha um green card há 15 anos, ele falou assim, você tá casando comigo para você poder morar aqui legalmente? Eu falei, tão idiota mesmo, né?
Vocês brincam, mas isso é uma realidade absurda aqui, né? E hoje em dia tá super, hiper difícil, cada vez mais eles estão fechando mais o cerco com esse negócio de casamento e tá sendo negado um monte de gente, um monte, você tem ideia. Porque na entrevista, sempre eles são treinados para fazer as pegadinhas, né? Então, a única coisa que não tem pegadinha e não tem entrevista, que a gente repara, é casamento de pessoas do mesmo sexo, tal, porque não pode ficar se fazendo muita pergunta, porque é discriminação. Então...
Você abriu uma porta agora que a gente nunca mais vai conseguir ver jogo. Vai ter
um monte de macho do jiu-jitsu, cara, casando com os amigos aqui. Tudo
é daí... casado, meu amor. Post no Instagram e o caralho, quero só ver.
Sensacional. Beijo na boca vai ser uma coisa...
Beijo na boca, os caras falam assim, meu irmão, não teve... Como é que eles falam no jiu-jitsu? Se não tiver eye contact, it's fine.
Se não tiver contato do olho, a gente tá de boa, irmão. Você beija tanta gente
aí. Vamos falar, Rafa, depois vamos editar essa parte. Então vamos deixar para lá, porque isso aí não vai dar confusão. Não, mas é verdade. Hoje em dia tem, né? Você não pode, o cara não pode ficar questionando, ah, você beijou, você não fez, como é que você dorme, que lado da cama, isso que esse cara fala, você tá sendo preconceituoso contra a minha pessoa, daí eles não podem falar. E hoje em dia virou, né? Hoje em dia tá esse negócio do preconceito, é muito aflorado, então as pessoas usam até disso para poder tirar proveito, mas sim. Cada um, eu não aconselho, a ninguém. Tem outros meios muito mais diretos, legais, para fazer as coisas direito do que você ficar arriscando.
Cara, esses caras são tão experientes que tem a maneira deles pegarem, porque eles estão fazendo isso o dia inteiro. Então, pensar, é que nem um cara que nunca treinou jiu-jitsu, chega na academia e fala assim, ah, eu treino jiu-jitsu. Ah, é? Então, vamos ver. Você sabe que o cara é 2 segundos.
No primeiro rola, você mata o cara. É, exatamente. Mas isso que acontece. Os caras são treinados, os oficiais são treinados a fazer, a pegar as coisas erradas. Tá? E eles te levam, eles vão te levando para um caminho, fazendo pergunta, que você fica encurralado. Você fala, meu Deus,
volta, né?
Não tem.
Eu já soube de caso até que, porque o green card, quando você pega um green card temporário, não é isso? Por 2 anos.
Casamento, 2 anos. Depois você. Depois, desculpa, só. Você pega um
aí
casamento.
Aí você volta para pegar o, entre aspas, o definitivo, né? Isso. E aí, se tiver alguma coisa. Aí são 3 anos de mentira que você vai ter que sustentar, porque você vai ter que voltar lá. E ali diz que os caras pegam mais pesado ainda na segunda entrevista. Se tiver alguma dúvida, é assim, ó, não é confirmado, lógico, é boato, mas eles falam assim, se o cara tem alguma dúvida, que eles deixam, tipo, tem dúvida, mas eu vou deixar passar, e eles fazem uma, tipo, uma estrelinha no nome do cara, assim, e aí quando o cara volta lá em 2, 3 anos para pegar o definitivo, eles entopem o cara de papelada que ele tem que levar, e diz que a entrevista é uma paulada.
Não, separado, te levam e fica complicado. É complicado. E o que é mais?
Porque, às vezes, tipo, questionaram beleza. De polícia, né? Falou, o fulano lá falou que vocês não casaram na Califórnia, não. Aí o cara fala, não, acho que foi no Arizona. E é mentira, eles fazem dessa. Eles
fazem essa sacariação, fazem separado. E outra coisa, às vezes te dão uma refé, que é a request for evidence. Eles te pedem, depois da entrevista, eles te pedem uma request for evidence de um monte de coisa e te deixam em banho-maria por mais 2 anos. Então, por isso que eu te digo, cara, os Estados Unidos é uma coisa, é muito impressionante isso, né? Tudo é lei, é tudo correto e tal. Tem que fazer tudo da forma mais correta possível. Se você quer permanecer, ficar legal, tem que ser tudo sem mentira. Você não pode mentir quando você entra nos Estados Unidos, naquele cara que é o Border Patrol, que tá lá, o primeiro cara que você vê. Se o cara perceber alguma mentira, você já foi para a salinha, aquilo já vai para o teu recorde. Já vai, tá escrito. Eles sabem de tudo. Eles sabem qual o peso da tua mala, com que cartão você pagou a tua passagem. Então, são várias agências interligadas e não tem como mentir nada, cara. Tem tanto jeito legal para você fazer a coisa. Eu sou muito... Eu acho que eu virei já americano, viu, Rose? Já sou cidadão americano. Então, já sou meio quadrado. Fiquei mais quadrado por natureza.
É porque...
Na verdade, Roda, peraí, Rafa, só um segundo, desculpa te interromper, Rafa, mas assim, na verdade, mentira tem perna curta em qualquer lugar. Então, se você já chega num país, já fazendo sujeira, porque às vezes tem aquele, não sei se é o ranço, a palavra certa, do Brasil, que faz, a gente falou isso outro dia com os meninos da nova geração, você vê aquele ranço, aquela coisa da mentira, do passar para frente, de ter vantagem, de vou me dar bem, aqui você não vai conseguir fazer isso. Amém. Então, assim, eventualmente você vai ser pego e você vai ser mandado embora. É simples assim, tchau, meu amigo, não dá para ficar aqui.
E a gente está falando de uma, nesse caso aqui do nosso programa, a gente está falando de gente que tem como tirar direito, né? Você não tá falando de um pai de família de 50 anos que trabalhou de roça e quer mudar para cá para mandar dinheiro para ajudar. Você não tá falando dessa situação, porque aí esse jeito não tem. Agora, você tá falando de um atleta, ou de um competidor, ou de um professor, não sei o quê. Bicho, tem jeito, faz direito.
E se preparou para isso, né, Rafa? Se preparou para isso. Geralmente são pessoas que treinam forte, se preparam, tem todo... Um respaldo, né? Então não tem que se queimar tudo que você fez. É que isso eu falo, não é na parte de imigração, isso não é só pro atleta, isso é para qualquer profissional. Hoje em dia virou moda, os escritórios, muito escritório que tem, que se diz que é um escritório de imigração e não é, na verdade é uma consultoria, tudo ficou muito fácil. Ah, te propõe qualquer coisa, vem, faz isso aqui. A hora que você vê, não é nada disso, mudou todo o assunto. Então tem caminhos, tem coisas legais para você fazer, você tem que se preparar. Isso é o principal. Você vai entrar, você vai sair, como eu vou dizer no linguajar de luta, você vai sair de faixa preta no Brasil para ser faixa branca nos Estados Unidos. Isso qualquer um, tá? Não adianta. Você tem que o período de maturação do que você vai crescer, como é que você vai saber onde é o mercado, como é, tudo é diferente. A cultura é diferente, o país, as pessoas são diferentes. Você aqui, na verdade, você é um imigrante. Apesar de ser americano, às vezes, eu sou americano e me sinto imigrante. Tem vezes que eu sou discriminado de alguma forma. Então, você tem que já vir preparado para esse tipo de coisa, porque não é fácil. Todo mundo fala, vou para lá, vou fazer brick, vou fazer limpeza, vou não sei o quê. Cara, não é isso.
Não é simples assim, né?
E o atleta tem. O atleta brasileiro, principalmente o atleta de jiu-jitsu brasileiro, ele é muito respeitado. Ele vem, e graças à nossa amiga, à família da nossa amiga, a gente tem um nome de jiu-jitsu que é muito forte no mundo inteiro. Então, você já vem com uma bagagem melhor até, você já vem mais preparado, você vem preparado para dar uma aula, você tem técnica, você tem... Então, você tem uma história e dá para fazer a coisa direito.
Exatamente. Ó, só para clarificar, me faz um passo a passo, assim, bem resumido, o que um atleta tem que fazer do Brasil para chegar aqui, só em passos. Não,
já vou falar logo primeiro. Pega um passaporte, né, fera? Começa
isso. Isso, desse nível. Assim, que
vai então, a primeira coisa é passaporte e visto de turista. Tá? Que é o primeiro background check que você já fez. Tá? Que é o background check é principal. Tem muita gente que fala, quero ir um tênis. Foi o que a Rose falou, não tem visto, não tem passaporte. Tá? Segundo passo é você... pegar os seus amigos, a tua rede de relacionamento, o teu network que você tem, que já mora aqui, e entender como é que é o mercado. Qual academia está precisando? O que você quer fazer? Qual o teu objetivo? Meu objetivo é ir lá, lutar, dar aula? Beleza. Então, quem é a academia? Quem é as pessoas que você vai contatar aqui para ser o seu sponsor? Pensando bem, uma academia para ser sponsor não é uma academia de fundo de garagem, ela tem que ser uma academia estruturada.
Só para clarificar, sponsor é um patrocinador, mas é a pessoa que convida. Isso.
É o patrocinador.
É a pessoa que vai te convidar para vir para cá.
Que vai ser responsável.
Que oferece o trabalho, vai ser responsável por você aqui.
Financeiramente, quer dizer, se você fizer uma cagada financeira aqui, essa pessoa que vai acabar pagando.
Uhum. E o sponsor, ele tem que ter capacidade financeira para te pagar um salário aqui, para te proporcionar, se você vai treinar na academia, vai fazer, para te proporcionar o teu bem-estar enquanto você está aqui e poder treinar e poder representar a academia dele. Ou seja, não pode ser uma academia de 10 alunos, não pode ser uma academia de 15 alunos, tem que ser uma academia já parruda, né? já bem estruturada nos Estados Unidos, com capacidade para poder fazer isso. Feito isso, ok, você vai pegar o teu currículo de lutas, de campeonatos, de tudo, esse currículo vai ser submetido a algum escritório de advocacia, vamos entender esse processo todo, vamos pegar o sponsor, ver se ele tem a capacidade de ser financeira, a capacidade financeira, e se está com toda a documentação perfeita para ser um sponsor aqui, todos os seus impostos em dia, tudo bonitinho, etc., se tem um funcionário W2, que é um funcionário que foi registrado. Então, tem tudo isso? Tem uma estrutura? Tem, ok. Ele pode ser. O atleta tem a capacidade? Tem os títulos? Tem possibilidade de viajar, de se locomover? Ok, então a gente tem um cenário ideal. Feito esse cenário ideal, a gente constrói um processo e envia para o Departamento de Imigração Americana, que chama-se USCIS. Tá? Agora, vamos lá. Agora tem um atleta que é um cara que já tem uma relevância internacional, já disputou vários títulos aqui, ganhou... já tem uma história de sucesso no Brasil, tem muita coisa legal lá, já desenvolveu técnica, já desenvolveu processo, é faixa preta há muito tempo, tem uma técnica diferente, tem um processo diferente, de repente já tem algum lado que é muito legal, esse lado de fazer coisas para pessoas que têm necessidade, que de alguma forma... Ele ajuda num braço que seja filantropia, ele já tem esse espírito que o americano quer ver, então ele está bem, bem posicionado, tá? Eu tenho um atleta aqui agora que é o Pimentel, que vem do Libório, etc., que a gente pegou o green card dele agora. Então ele foi um a um por muito tempo, ele tinha isso, ele participou do... Ele era um dos fundadores do projeto do Flávio Canto, lá no Rio, tinha uma história de sucesso no judô, chegou aqui nos Estados Unidos como A1, chegou aqui, começou a treinar policial, começou a ser juiz de árbitro de campeonatos, começou a ser coordenador de árbitros de campeonato, participou de projetos sociais na universidade. Então, ele começou a criar um corpo dentro do A1, que ele já era uma pessoa interessante, mas ele criou um corpo que é onde, com todas as informações que ele aprimorou nos Estados Unidos, e ele começou a treinar atleta de alta performance de judô, começou a treinar atleta de MMA, começou a fazer treinamentos para outras equipes que iam disputar outros campeonatos. Então, ele criou um cenário ideal para aplicar para o Linkar. Daí, o que aconteceu? Do A1, com tudo isso que ele construiu na carreira dele, e daí ele cumpriu os critérios, a gente aplicou para um Green Card de forma definitiva, que é aquele que eu te falei do EB1C, e aprovamos. Isso já não é o primeiro atleta que a gente faz. Então, o que eu falo? A pessoa vem para cá, mas ela não pode, ela vem com A1, ela não pode parar de querer acrescentar coisas para a carreira dele, entendeu? Acrescentar coisas que os Estados Unidos vai entender que é um caminho que vai trazer conhecimento, trazer algum tipo de benefício para a sociedade. Então, ele vai falar com o policial, vai treinar pessoa com síndrome de Down, vai fazer, vai habitar. Quer dizer, então, ele criou o cenário ideal para poder ficar aqui de forma definitiva. Então, isso, Rafa e Rose, é uma construção. Tá? Você tem o início, o meio, o fim. Então, não adianta... tem muitos atletas no Brasil hoje, por exemplo, cara que disputa MMA, já está respeitado. Esse vem com uma habilidade extraordinária, por quê? Já vem com visto de green card e fórmula direta, a gente pode aplicar de uma forma direta, porque já tem um reconhecimento internacional.
Entendi. Já construiu a carreira. E é o caso, que era o que eu ia perguntar na sequência, o caso de, por exemplo, eu conheço um monte de gente que luta no UFC. O cara vem do Brasil com visto P1 e já pode aplicar direto para o green card, né?
Ficou. Raul Schmanfil, que foi campeão agora, ganhou aquele torneio de 1 milhão, esse já foi para Green Card de forma direta. Ou tem outros atletas, tem caras que já têm reconhecido, por exemplo, vamos pegar, vai, um Charles do Bronx. Esse cara já vem de primeira, já vem com EB1A, tá? Então, são atletas que já renomados, já têm uma expressão mundial muito forte, já são reconhecidos mundialmente por uma entidade parruda, esse já pode aplicar de forma direta, eles não têm que construir. Já construíram com a história dele através do esforço que fizeram.
Eu acho ótimo esse negócio de visto de atleta. E normalmente o cara que luta no UFC, o UFC mesmo aplica para esses vistos para ele. Mas eu acho importante aqui é a pessoa do dia a dia. O professor de jiu-jitsu que tem vontade de mudar a vida da família dele, de querer vir para cá e tudo. Porque esses são o foco das pessoas que realmente
precisam. É o mais comum, né, Rose? É o mais comum. É o comum, né? A gente não tem atleta de ponta todo dia para gente trabalhar. Agora, a gente tem um professor que trabalhou a vida inteira, desenvolveu um método sensacional, tem não sei quantos alunos, já é faixa preta, foi campeão mundial, foi campeão no Brasil, tem uma história de sucesso gigante e, às vezes, quer ter uma oportunidade e não sabe que tem. Ele tem. Tá? Ele tem, realmente a pessoa tem. Agora, a gente precisa estudar.
E a pessoa que nunca competiu também tem. Professor. Mas ele também tem a mesma chance, porque nunca competiu na vida, porque eu escuto direto, Rose, eu nunca competi na minha vida, mas eu fiz aqui, eu dei aula, eu não sei o que, e tem um currículo maravilhoso de professor.
Daí vem um outro tipo de visto, Rose, daí vem um EB3, tá? Que chama Skiller Work, é a pessoa sem o skill, mas ele vem trabalhar baseado numa academia, daí ele pode, entendeu? Porque nesse O1, o P, ele tem que ter uma expressão no field muito boa. Mas se você não tem nada, pô, nunca competi, sempre ideal. Tá, você pode arrumar uma academia aqui nos Estados Unidos que seja o teu sponsor, mas ele vai ser teu sponsor como professor, tá? Pela tua técnica, por tudo. E daí ele não precisa comprovar que ele teve toda a história, tudo para trás. Não precisa. Ele vem como um funcionário e fosse normal, como contratar uma gerente aqui para minha empresa. Exatamente. Você tem esse caminho também. Só que, dessa forma, qualquer visto precisa de sponsor. Os que não precisam de sponsor é o que você tem que ter expressão internacional bem parruda.
Eu quero dar só parabéns para esse aluno que você falou do Libório aí, que você falou que fez essa construção aqui nos Estados Unidos, porque realmente isso é difícil de ver. A maioria não faz esse tipo de coisa. Você estava falando das coisas, eu falei, gente, impressionadíssima, porque isso é uma coisa muito legal, que você continua construindo na sua carreira, não pensa que você está aplicando, você para aí e fica esperando as coisas acontecerem aqui nos Estados Unidos, porque elas não funcionam assim. Você pensa que você trabalhou muito no Brasil, aqui você vai trabalhar dobrado. Eu estou com um amigo meu que acabou de se mudar para cá, está começando a vidinha dele aqui, pegou o visto dele, whatever, e eu converso com ele, às vezes eu tomei a noite, ele, o que você tá fazendo, cara? Eu falei, cara, tô trabalhando. Aí ele, essa hora da noite, Estados Unidos, você não para de trabalhar, ninguém para de trabalhar aqui, é qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Eu falei, mas é por isso que é Estados Unidos.
Isso é outra coisa, né, Rose? Quando eu comecei em Miami, né, então eu vim para cá, minha história é muito louca, mas o pessoal pensa que, você, que eu ficava jogando futebol na praia o dia todo, que, porra, que ficava, né, de sunga. Porra, meu, não, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, muito mais do que eu trabalhei no Brasil. Para você... Os Estados Unidos é uma coisa engraçada. Se você trabalhar, você tem oportunidade. Você vai ganhar, você não vai ficar milionário? Sei, pode ser que fique, pode ser que não, depende. Mas você vai ter acesso a tudo. Tá? Você não pode ser semelhante, mas se você é uma pessoa classe média, você vai ter acesso, vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter acesso à parte, vai ter as coisas. Mas precisa trabalhar. Não adianta, as pessoas vão vir aqui, vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar pra caramba. Eu tenho um monte de professor de jiu-jitsu, amigo meu, um monte que tá aqui. E os caras trabalham o dia inteiro. Tem cara que fala pra mim, eu não aguento mais dar aula. Pô, não aguento mais, eu tô trabalhando demais, eu dou aula toda hora. É assim.
É. Mas a qualidade de vida é melhor. Você não vai entrar ninguém para pegar a mão do teu telefone e roubar no meio do trânsito.
Você ainda está no estado que ainda pode até $1,000, você não vai ter problema. Agora, aqui na Flórida é um pouco mais complicado. Se pegar, vai...
O quê?
Na Califórnia ainda está com esse negócio do roubo, que você pode roubar, se, né, que ninguém pega, aquelas coisas.
Mas ninguém rouba não, cara. Eu estou no meu telefone, vou ficar preocupado que alguém vai pegar.
Telefone não, né? Não, isso aí não, isso nos Estados Unidos não acontece. Né? E depois outra, você sabe.
Mas no Brasil acontece, assim, tô falando que lá, no, ainda aqui, esse tipo de coisa não vai acontecer. Tem os probleminhas aqui, que tem de ser os problemas, mas realmente é uma coisa bem legal. Uma coisa que eu gostei de você, Luiz, quando eu conversei com você, é que você falou, se o caso for complexo, você achar que você não vai poder ajudar, você vai falar pro cara, não vou poder te ajudar. O que a maioria dos advogados aqui não fazem. Eles falam, não tem problema, não, que eu te ajudo. Aí você fala, milhões de ligações. Caraca, esse cara tá me enrolando. Não sei o que eu falo, meu irmão, o barato sai caro. Então faz o negócio com uma empresa direita que vai te falar, olha, eu posso te ajudar ou não tem condições de eu não poder te ajudar. Ô Luiz, como é que faz pra pessoa, tipo assim, o casamento a gente já botou fora. Rafa, manda as perguntas aí, porque senão eu vou começar a fazer minhas perguntas.
Eu tô tentando abrir aqui, peraí.
O Rafael, ele já devia estar com tudo isso pronto, Luiz. Você me desculpa, é a primeira vez que a gente está fazendo show hoje.
Eu gostei muito do Rafa.
Rafa, a gente pô, ele deixa a gente
falar. Eu sou secretária dela e ela não entendeu até hoje que eu...
O que você está falando, resmungando aí, que nem uma véia?
Vamos lá. Cara, teve... Não tiveram tantas perguntas. Eu vou... Tem um monte de bobagem e eu vou selecionar uma bobagem e uma interessante.
Manda a bobagem primeiro.
Eu preciso ficar quanto tempo casado com uma mulher chata para conseguir um green card?
Depende, né? Eu tô há 24 anos.
Caraca, Luiz, tu vai dormir no sofá pelos próximos 25 anos.
Não, ela não ouve, só porque, graças a Deus.
Se não, ela ver agora... esse podcast, né? Se alguém...
Eu tô brincando.
Ele manda para ele esse corte.
Eu só tenho a elogiar minha esposa, não tem nada a falar. Mas dois anos, Rafa, você é obrigado. Né? 2 anos, você, no mínimo, você é obrigado a ter esse probleminha.
E se separar depois dos primeiros 2 anos?
Oi?
E se separar depois dos
Perde.
Primeiros 2 anos?
Perde.
Perde.
Ah, é. Tem que ficar casado então quanto? 5 anos com a mulher, é isso?
Não, 2 anos, depois de 2 anos você pega o definitivo. Pegou o definitivo, acabou, esquece.
Não, mas peraí. O cara casa 2 anos.
Uhum.
Né? Ficou casado 2 anos.
Aí vai para. Porque só tem 2 casos que você tem o green card temporário. Tá? Casamento, que é 2 anos, e EB-5, que é 2 anos também, para dar tempo de maturidade do negócio. Depois que acaba os 2 anos, você volta de novo e faz uma nova entrevista, você renova, daí na renovação, daí o teu vai para 10 anos.
Entendi. Tá? Mas depois dos 2 anos se separar, tá de boa.
Tá, mas primeiro você precisa ir na entrevista e fazer a entrevista para já ter pego o teu processo definitivo.
Entendi.
Tá, você só pode abandonar, que deu 2 anos, não vou para a entrevista, vou não. Você tem que ir lá fazer a entrevista e fazer o teu processo definitivo.
Entendi.
Daí você vai ter o teu green card definitivo.
Entendi.
A maior roubada que tem é o casamento.
Vocês não têm ideia do que é isso. Vocês não fazem ideia o que é. E a quantidade de gente que paga 20, $25,000 para um casamento, A hora que vai para a entrevista dos 2 anos depois, o cara fala, se você não me der mais 20 mil dólares, eu vou falar que você não está comigo. Isso é comum, tá? Caralho. Isso é muito comum. Isso é muito comum.
Já vi e muito isso acontecer. Ou a mulher fica forçando, você tem que ficar comigo, você tem que namorar comigo. Peraí, a gente tem uma coisa de business. Não, eu quero ficar contigo, vou morar junto. Me pega, me dá. Eu, ih, cara, que olha que merda, entrou agora, tem que pegar esse canhão aí.
Pega. Eu vou falar, é uma situação desagradável, né? Tem vezes que você já está casado normal, sem precisar do green card, você tem vontade de matar, você imagina isso.
Eu não estou entendendo qual é a da parada aqui de vocês hoje. Você rindo, né, Rafa? Você não devia estar rindo.
Não, eu ri da piada anterior, Rose. Não vem, não.
Pois vamos lá, faz agora a sério.
Ó, outra pergunta. Um aluno internacional pode abrir uma LLC nos Estados Unidos?
Vamos lá, qualquer um, em qualquer situação de imigrante, você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos é super aberto a esse tipo de negócio. Na verdade, não tem restrição nem para estrangeiro, nem para americano abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você pode abrir. Só o que eu aconselho a fazer é sempre procurar uma pessoa especializada e não fazer bobagem. Porque você tem vários tipos de empresa que você pode abrir e algumas, como estrangeiro, eu não aconselho a abrir. Então, sempre procurar uma pessoa que conheça disso para fazer uma assessoria correta em relação.
Outra, eu tenho uma pergunta. Se o cara aplica esse green card dele, ele é o professor ou atleta, a família, como é que funciona para a esposa, para os filhos, para todo mundo?
Vamos lá. Até 21 anos, os filhos entram por debaixo do guarda-chuva. Esposa, normal, entra por debaixo do guarda-chuva.
No meu caso, tá, gente? Para quem quer saber, eu tinha menos de 21 anos e meu pai pegou meu green card. Thank you for asking.
Você tem. Até 20 anos você entra por debaixo do guarda-chuva sem problema nenhum.
Isso, e se, por exemplo, o cara teve aqui, casou, só para simplificar, tá? Tá com o green card, mas não, e não incluiu os filhos.
Daí, na hora que ele virar cidadão, ele pode incluir o filho como petição de família.
Entendi.
Não importa a idade do filho.
Daí o filho tem que ser, não pode ser casado, até 21 anos não pode ser casado.
E depois de 21 anos?
Se faz, pode fazer também, se faz não tem problema a petição, mas tem que ser cidadão americano, tá? Para você fazer isso, e demora um tempo, demora mais tempo do que o normal, tá? Pode demorar até 7, 8 anos.
Nossa.
Mas o filho pode vir e durante esse período, sem problema.
Mas isso aí não tem problema. Se ele tiver
como é que fala? Misconception. A coisa que todo mundo pensa, mas não é, é o seguinte: o fulano é cidadão, meu pai é cidadão, ele vai me dar o green card. Ou eu sou cidadão e eu quero dar o green card para os meus pais que moram no Brasil. Não, né? Porque o green card é para. Mas eles têm que vir morar aqui, não é isso?
Sim, o green card te obriga a morar aqui.
Exatamente.
Você tem que passar a maior parte do tempo em solo americano.
Isso. Tá?
Agora, tem uma coisa, você citou uma coisa muito boa, Rafa. Isso é muito bom que a gente fale isso, tá? Nem todo cidadão...
Você pode repetir de novo, que a Rose não ouviu essa parte que você falou, que eu citei uma coisa muito boa.
Você falou uma coisa muito interessante, que isso tem um erro gigante aí que as pessoas fazem. Nem todo mundo pode ser sponsor. Às vezes o cara é cidadão americano, mas ele não consegue ser sponsor. Por quê? Ele não ficou o período necessário nos Estados Unidos, ele não tem uma condição financeira para ser o sponsor, tá? Isso é tudo levado em conta, tá? Eu tenho casos de filho que passam para os pais e o filho sendo sponsor e vai dar problema, porque na hora que diz, tem condição, tem aqui, declara imposto de renda, fez tudo, mas na hora de ser sponsor não cumpre com as regras. E isso é muito complicado. Então não é só ser cidadão, para você ser sponsor de qualquer pessoa, você tem que ter as condições mínimas necessárias para poder fazer.
E pais que moram no Brasil e filhos que moram no Brasil, se não vão ser residentes aqui, tem um visto especial que eles podem tirar para vir visitar quem está aqui, não pode?
Não, B1, B12.
B1, B12. É turista normal?
Turista normal, não existe condição para isso.
Ah, não? Eu achei que
existia. Condição de noiva, quando é noiva, você, para noiva de um americano, você tem visto especial, tudo mais, para isso não. Não.
Eu achava que...
A galera no Tinder. Cidadão.
Pai, mãe.
Era no Tinder.
Amanhã o Tinder tá bombando.
O Tinder tá bombando.
A Rose tá no Tinder, eu descobri, mas ela não fala o username dela.
Não, o meu username é Rose, né? Aí começaram um monte de maluco me achar. Eu falei, que pena que é essa, gente? Eu tenho que mudar de nome agora. Agora eu mudei meu nome no Tinder, não é mais Rose. Virgem Maria.
Nossa, tinha uma continuação disso, mas eu vou ficar quieto.
É melhor.
A Rose é brava, rapaz. Eu não posso fazer essas coisas com ela, não. Não, não. E eu quero. Não. Eu, a Rose, uma coisa estranha, só um pequeno aspas. A Rose é uma pessoa. Me identifiquei com ela o primeiro dia que eu conversei, porque ela é exatamente isso. É uma pessoa super original e a gente.
Eles já sabem aqui, o pessoal no show já tá cansado de ouvir. Eles já me conhecem, eles já sabem que eu sou demais, que eu sou cara demais, tudo.
Não, e quem me apresentou foi o doutor Renato, falou, a Rosa é o seguinte, se ela não gostar de você, ela vai falar na mesma hora, eu não gostei de você, não quero nada com você, acabou e tchau, e não vai dar nem olhar para que você fez, nada.
Isso, é verdade isso, Rafa, você acha?
Não, mentira. A Rosa não é assim.
Não, nem um pouco.
Ó, e a parada da empresa... É, e tem aquele lance do tipo, igual você falou, qualquer um pode abrir uma empresa, mas você não necessariamente pode trabalhar nessa empresa aqui
no Brasil. Não, você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar. Ah, isso que muita gente confunde. Outra boa pergunta, Rafa. Parabéns.
Desculpa,
outra falhou. Boa pergunta, parabéns. Obrigado. Porque as pessoas confundem. Ah, eu abri uma empresa aí, eu posso ir trabalhar aí de forma legal e ter meu visto de trabalho? Não. Abrir empresa, não, você pode ter dividendos, você pode distribuir dividendos e você vai ser tributado sobre isso, tá? Agora, você não pode trabalhar, você não te dá uma licença de trabalho, isso aí não existe, não existe.
Você pode contratar alguém para trabalhar na empresa para você,
mas não pode contratar. Daí você pode dividir, se você tiver lucro, você pode dividir a cada 3 meses, você não pode ter salário, você não pode ter retirada mensal, tá? Então, é bom que se saiba disso... Bom.
Business interessante, manda um DM para mim, que eu estou querendo saber qual é. Se for interessante, eu entro dentro. Então, a pessoa mesmo, então, se ele aplica para ter uma academia de jiu-jitsu aqui, por exemplo, uma academia aqui, ele não pode trabalhar na academia dele mesmo, ele só está investindo na academia.
Se não tiver visto de trabalho, não. Teoricamente não, né, Rose? Você sabe que isso acontece muito, mas teoricamente...
Ele não pode dar aula, mas ele pode ir lá treinar.
Ele pode dar aula, desde que ele não tenha remuneração dentro da academia para isso.
Tá? Porque a pessoa, quando está aplicando para o visto, ela não pode trabalhar, então?
Não, se você não tiver licença de trabalho, não.
Puta que pariu, ferrou agora.
Não, mas aí tem. Mas não confunde com a pessoa que chegou, aplicou, está em processo e recebeu a documentação.
Recebeu, ele pode trabalhar, sim.
Exatamente, mesmo que não esteja definido ainda, chegou ele em processo. Igual quando você entra em processo de green card, que eles mandam...
Não, mas processo de green card tem uma coisa. Se você muda o teu status aqui dentro dos Estados Unidos, por exemplo, tem gente que faz consular e tem gente que faz uma aplicação via mudança de status aqui. Quando você faz a mudança de status aqui, por exemplo, eu entrei como turista, tá? Apliquei para o meu green card e estou esperando. Porque quando você aplica, o teu visto de turista, ele cai, tá? Você não é mais... Você fica on holding, você fica ali no limbo, tá? Aí, quando você aplica aqui, tem um documento que você recebe, que é se ou se você vai receber, não é garantia que teu green card foi aprovado, que é a licença de trabalho e tua licença de viagem, que se chama combo card. A partir que você recebeu isso, você pode trabalhar, tá? Porque o governo falou, ele está acreditando que enquanto você está esperando o seu caso ser aprovado, ele vai te dar a oportunidade para você mostrar que você veio aqui bem intencionado, que você vai trabalhar no teu field, etc. O problema é que esse documento, com o Bocard há 2 anos, 3 anos, antes, bem antes da pandemia, ele demorava 3, 4 meses para chegar. Hoje está demorando 1 ano.
Nossa.
Então, ela tem que ficar 1 ano aqui, sem trabalhar, sem poder sair dos Estados Unidos, porque se sair, ela perde a condição, tá? Então, até que chegue o seu documento de viagem, seu documento de trabalho. Aí ela vai, ela dá ela, do partido que chegou o documento, ela pode trabalhar. Caraca. Vai ter
pode social, viajar, né?
Pode viajar também. Depende, se vier advanced, parou, porque são documentos separados. Às vezes, o que aconteceu muito na pandemia, você quer trabalhar? Eu vou te dar licença para você trabalhar, mas não vou dar licença para você viajar. Então, o cara podia trabalhar, mas não podia viajar. Depois chegava a licença de viagem. Geralmente, essa licença vem junto, tá? Mas não, teve alguns casos que não vieram.
Eu tenho um conhecido que veio lá de Massachusetts, ele veio... sei lá, em 1980, pelo México. E aí, imagina, 2010, o cara estava em processo ainda. E aí ele entrou com uma petição pedindo uma autorização para ele viajar, porque enquanto ele estava em processo, ele não tinha autorização para deixar os Estados Unidos. Ele estava há 15 anos em processo.
Daí ele ganhou.
tinha documento, tinha autorização de trabalho, tinha tudo, tudo, tudo. Só não podia deixar o país. Ele não tinha autorização para deixar o país. E aí ele pediu, entrou com uma petição, através do advogado dele, pedindo uma autorização para ele viajar. Porque os pais dele estavam muito idosos e acho que a mãe estava doente. Eles concederam a autorização para ele viajar.
Uma viagem.
Uma viagem.
Ele, vai e volta.
Ele foi, ficou uma semana, 10, 15, 20 dias lá no Brasil, voltou. A próxima audiência dele, o juiz negou o pedido de a petição de 15 anos que estava rolando, porque ele deixou o país. Aí eles entraram com uma outra.
Recurso, tipo, né?
Como assim? Vocês autorizaram? Não, não, não. Você pediu para deixar o país, a gente falou que você podia. Não tinha nada a ver com o processo.
É, mas aí precisa ver, viu, Rafa, porque tá estranho, tá? Porque tem um negócio chamado emergencial parou, que é exatamente isso, que é te dar uma licença para você viajar por uma vez. E se eles dão, isso não influencia. Você tem uma carta, você vai entrar e sair. Alguma coisa no processo dele...
Não, rolou, o processo foi negado, dele... 15 anos, 20 anos de processo...
Eu sei qual é a solução disso aí. Liga pro Luiz, seus bestas. Não fica ligando para esses outros advogados firula, não, que vai dar nisso. Vai cair o processo
do Luiz,
atrás...
Olha. O site do Luiz está na descrição do vídeo e eu não vou esquecer, viu?
Obrigado, viu? Fico lisonjeado, Rose. Fico lisonjeado. Gosto, fico feliz. Né?
Qual é o jeito mais fácil para encontrar você? É Instagram ou é site?
Site e o Instagram, mas site é sempre bom porque tem site, tem um monte de informações que são boas, são relevantes, tá. E a pessoa consegue preencher um cadastro lá e já vem direto.
Já falo, aproveita e fala o site.
É www.tstatusapo, né? tsimmigration.com.
Gente, não digita tatu sapo.
Não, exatamente.
www.te... Não, Rose, você está fazendo essa cara, você não conhece.
Eu recebo conheço,
DM depois. Não. Pô, digitei lá tatu sapo, não apareceu nada.
Eu conheço, por isso que eu estou fazendo essa cara.
Ah, tá, entendi.
Não, então... não, porque você vai TS, a gente nunca sabe se a pessoa entende PS, tá, né? Então, TS, tatu. PS. Então...
Gente, o site está na descrição do vídeo.
É só clicar, gente, não é difícil. Cara, aí você tem um chatzinho lá, no... desculpa, Luiz, mas você tem um chatzinho no seu site, se eles tiverem alguma dúvida, fizeram pergunta e tudo, não sei o quê. E porque eu sei que depois daqui, a gente, de repente, eles vão ter alguma pergunta, tem que ter um lugar.
Somos aqui é 24 horas, eu não tenho problema em relação a isso. O que eu prego, Rosa, é o seguinte, eu vim para cá numa condição de estudante, depois eu mudei meu status por aqui, e eu fui muito enganado, tá? Então, eu passei por muitos momentos difíceis aqui, então a minha filosofia de vida é o quanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. Nem que seja para falar um não, que nem você falou. Às vezes você fala um não, às vezes é melhor do que você falar um sim e lá para frente você vai ter problema. Exatamente. Eu prefiro falar um não, falar, você não está preparado agora, mas você pode fazer isso, 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 me procura daqui a um ano, você vai ter um jeito.
Exatamente.
A pessoa fica feliz, ela volta com aquela sensação, pô, não que, hoje eu não, amanhã eu posso ter um sim.
Não, então, e volta preparado, né? Que é o melhor de tudo. Volta
tá, preparado e com chance. Porque tem tipos de visto que são totalmente subjetivos. Por mais que a interpretação é do oficial que está lá vendo. É como exatamente se for pedir um visto de turista hoje lá no consulado americano do Brasil. A interpretação é dele. Ele vai dar ou não? A responsabilidade de dar ou não é dele. Então ele pode ser que ele não vá com a tua cara e fale, não vou dar. Acontece.
Muito.
A gente tenta se munir, se fazer a coisa de um jeito que... deixa o oficial meio numa encruzilhada. Se ele for falar ou não, ele vai ter que falar um não muito bem falado, porque eu vou recorrer sobre isso. E os dados contra dados, a gente não tem problema. Então, a gente vai mostrar dado, vai mostrar tudo que a gente colocou no processo, o que procede. Então, está ali. São fatos.
O que é importante frisar também, que quando é não, não é um não final.
Não existe isso.
Tem um não e um porquê. Se o cara, por exemplo, se o cara não vai com a tua cara e ele fala não, o Luiz vai falar assim, escuta, por que não? E aí o cara vai ter... Alguém vai ter que responder, né?
Difícil. Se você não fez nada errado nos Estados Unidos, se você nunca fez nada, você não vai ter um flag vermelho lá. Isso é muita coisa que você falou. Outra coisa boa, Rafa. Legal. Tô gostando de ver. Porque se você não tem um flag... tá vermelho lá, para nenhum tipo... A não ser que você tenha feito alguma coisa, tem um DUI, você foi preso, você ficou ilegal nos Estados Unidos, você tem algum tipo de problema...
Desculpa, são os fãs agradecendo. Perdão.
Aí sim, você vai ter um problema para tirar qualquer tipo de visto, tá? Que você fica no teu histórico. Agora, Você fez uma aplicação que é permitido pelo governo, não é uma coisa legal. Qualquer tipo de aplicação de visto. E você foi negado, você tem a oportunidade de fazer de novo. Você tem a oportunidade de fazer outras vezes. Não, não fica nada lá falando, ah, você fez, você... Não, você não é ladrão, você não matou ninguém. Você está fazendo aquilo porque você tem a intenção de vir de uma forma legal. Eles podem falar, não podem, mas você também pode não só fazer uma apelação do não, mas como fazer um caso novo de outra forma, sem problema nenhum.
Legal.
Qual é o custo, mais ou menos, de você fazer esse processo? Não, obviamente que cada caso é diferente.
É, cada... é difícil a gente falar custo.
Na média. Custo.
Você vai, depende do visto, mas você pode gastar $10,000, pode gastar $20,000, depende do tipo. Você vai green card, se não é green card, se é visto de se é um visto de imigrante, se é um visto de
pelo
não.
Pelo menos $10,000 ele tem que estar guardado antes de aplicar para um visto.
Tem que estar. Porque tem taxas do governo, você tem traduções, taxa do governo, você tem honorários.
Biométricos, né, que são os testes. Tudo, né?
Então, você tem uma série de gastos, custos, que você tem que estar preparado para ter.
E uma consulta, se alguém quiser ligar e bater um papo sobre o caso dele?
De graça, não cobro consulta.
O quê? Não, a gente vai ter que botar uma grana aí para fazer um dinheiro.
Cobro, não gosto.
Brincadeira, cara.
Primeiro que a gente já tem no próprio site, eu consigo definir ali algumas coisas que eu consigo enxergar. Então, eu não cobro consulta. Eu acho que na minha filosofia... Não entra. Não
sou. Caraca, não se escuta isso aqui nos Estados Unidos, não, tá, galera? Então pode pegar o telefone.
Mas passa pela triagem do site para você não ligar. Não,
passa pela triagem do site.
Escuta, tudo bem, escuta.
Não, mas vocês não têm. Não,
vocês fazer aí.
Vocês não têm ideia quando a gente faz alguma campanha de Instagram, não sei o quê, daí vem cara. Cada pergunta que você fala, não é possível.
É.
Não, eu queria, tenho um caminhão e eu queria não sei o quê, tem não sei o quê. É que eu não posso falar no ar aqui, mas tem
muita... Não, não.
Não, meu Deus do céu, falando não é possível, cara. Você fala, não é possível que as pessoas falem.
A história da nossa vida aqui nesse programa, todo dia falando,
não, eu falo isso agora, eu falo assim, eu vou te fazer um Zelle depois desse podcast aqui, Luiz, pra você colocar o telefone da Rose no chat lá.
Puta, me dá. Então é só.
Ele não tem meu telefone, ele não faria isso jamais. Ele sabe que ele sair do escritório dele, ele ia estar
falando. Bota lá, clica lá, vai ter o chat piscando, você manda uma mensagem.
Olha, eu vou te falar uma coisa: se for espertinho que nem aquele aluno do Libório lá, pode botar meu telefone lá mesmo. Que eu faço até business. Eu até aceito, sabia? Se for espertinho, tiver a fim de realmente fazer filantropia, eu falei: que isso, gente? Que é esse cara? Cadê ele?
Comenta aí, ó. Se alguém quiser tiver alguma proposta decente para fazer para a Rose, não indecente, deixa no comentário aí que a Rose
lê. Então, eu fecho na hora. Se for proposta boa, eu tô dentro. Ô, Luiz, é uma pergunta: depois que a pessoa recebe o green card, estou com o green card na mão, quanto tempo que ela pode aplicar? Quanto tempo depois ela pode aplicar para a cidadania?
5 anos consecutivos nos Estados Unidos. Então, nesses 5, o que eles consideram consecutivos? Desses 5 anos, você ter 4 anos em solo americano. Tá? Então, eles vão calcular as suas entradas e saídas, tem que dar menos de 1 ano para poder fazer a aplicação.
Entendi. Mas não tem um negócio de, por exemplo, eu sendo filho do meu pai, óbvio, meu pai aplicou para mim, eu acho que o meu podia ser tipo 2, tem diferenças, né, dependendo do visto ou não? Porque não. O meu acho que podia ser 2, 3 anos depois, eu já podia aplicar uma coisa dessa.
Não, mas não, agora não
mas tem. 5 anos é o negócio. Então,
casamento,
a pessoa que nem eu...
Casamento é 3 anos.
Ah, 3 anos.
Com um cidadão americano, casamento é 3 anos.
Então você tá, então casamento é 3 anos depois, mas se você aplicar de outra maneira, 5 anos depois, você pode...
E a conta
então, eu já posso aplicar para minha cidadania. Então,
você pode aplicar? Não, já acabou que vai um oficial lá na tua casa e vai falar, você já é cidadão, você querendo ou não, estou
tá
fazendo...
Tá doido.
Vou pendurar você.
Você sabe qual é uma das maiores vantagens?
Ó, aqui, ó, bandeira americana, ó, tá vendo?
Ó.
Ah, ele fez isso só para pegar o green card mais rápido.
Depois eu vou fazer um adendo da minha pegada, porque foi engraçado. Minha entrevista à cidadania foi hilária, foi sensacional.
Por quê? Conta pra gente, ué.
Porque eu sou puta chorão, né? Não é bicha, viu, Rafael? É chorão. É bicha. Vamos só falar isso para vocês depois não ficarem confundidos. E eu estava muito nervoso, porque é uma coisa que era um target na minha vida, eu queria, isso era uma coisa que eu tinha o sonho de ser, e eu fui para a entrevista, estava esperando, nervoso, porque pô, no ambiente da CIS, nervoso e tal, vem um cara de terno, um americano nato. Isso, vem. Pô, fomos passar lá dele e ele falou, você tá nervoso? Eu falei, tô nervoso, tô bem nervoso. Ele falou, ah, mas calma, vamos conversar. Aí, pô, ficamos uma hora e meia conversando. Ele fez a entrevista mesmo, durou 10 minutos. Depois ele me contou da vida dele, tava contando e tudo. E no final, a hora que eu fui jurar a bandeira, já, senão ficou uma história longa, cara, eu comecei a chorar, porque fiquei muito emocionado. Aí ele, porra, ele que é um americano, redneck, normal, sim. Nunca alguém chorou na frente dele fazendo coisa, só eu. E não só chorei, como dei um puta abraço nele. Ele ficou totalmente desconcertado, mas ficou, ele falou, mas foi o momento mais feliz que eu tive aqui. É isso que leva meu dia a ser feliz. Eu nunca vi alguém fazer isso. As pessoas vêm aqui, parece que não estão nem ligando para ser. Eu tinha essa vontade. Então, mas é um momento muito legal. Estou exemplificando você, porque é um momento muito legal. É esse momento que eu falei para a Rosa, falou, ah, mas não sei. Mas é um momento que, para mim, significou muito, porque foi uma conquista. Eu vim para cá, não imaginava que eu ia chegar nesse onde eu cheguei, então, graças a Deus, cheguei, porque eu vim com 44 anos, com um filho de 16, um filho de 14, pô, eu não sabia o que eu ia ver pela frente, a possibilidade de voltar era gigante, eu quase voltei umas 3 vezes por falta de dinheiro, por estar sem visto, por estar, pô, você vê as oportunidades se fechando porque você não estava bem. Aí eu fui trabalhar com um cara que trabalhava em imigração e onde eu conheci tudo que eu fiz, eu sou grato a ele até hoje, que não estou mais com ele por motivos que desencontro de trabalho, que eu acho que meu jeito de trabalhar foi diferente dele, mas aprendi tudo, sou muito grato e eu consegui fazer tudo isso. Então, eu tenho uma história que levou nesse final a ser muito emocionante. E eu acho que eu desejo isso para todo mundo, porque que tenho esse mesmo momento feliz que eu tive, tá? Por isso que eu gosto de ter as pessoas, e por isso que eu não cobro, e por isso que... Porque eu quero ver as pessoas chegar nesse momento, se realizar esse sonho de uma forma bem natural, sólida, bem tranquila, melhor do que eu tive, a experiência que eu tive.
Você é cidadão, Rafa?
Não, ainda não.
Então você pode aplicar lá com o Luiz, eu vou fazer um dealzinho aí para vocês.
Não, tá? O Rafa, o teu é de graça. Pode ficar
não, que de para, Luiz, eu não vou conseguir fazer business com você desse jeito.
Queria anunciar aqui que a partir de agora os próximos programas vão ser com o Luiz.
A cidadania é um negócio super simples, ela não é um formulário com algumas coisas, mas é super simples. É o prazer, Rosi, de você ver o cara chegar e receber, ligar para você e falar, porra, já sou cidadão, daí teu coração.
Legal, né?
Gente, eu não tenho esse tesão, sabia? Eu nunca tive essa
eu parada. Tenho.
Mas isso que eu não entendo de você, eu não consigo entender. Ou vou amolecer seu coração de pedra que você tem, a gente vai fazer a cidadania junto, eu vou com você lá na sala pra gente fazer.
Pergunta pro seu dedo. Não vai rolar. Deixa eu explicar três coisas que eu não quero. Uma, eu não quero servir de uri-duri, que você, quando é cidadão, você tem que fazer aqui. Toda hora eu recebo uma carta, adoro botar uma caixinha. Não sou cidadã. Pá, não tem que ir para aquela chatice. Adoro. A única hora que eu falo, caraca, meleca, que eu não tenho a meleca do cidadania, é uma vez na minha vida que eu faço isso. É quando eu volto do Brasil e pego a outra fila. A fila
mas,
do...
mas você pode fazer global entry e você resolve o teu problema do mesmo jeito. Sem problema
você me falou, foi você que me falou isso?
É, pô, pelo amor de Deus. Você é um segundo e meio. Você, o dia que eu for para a Califórnia, a gente faz junto, você faz.
Não tem mais interesse no seu global entry.
Com Green Card pode fazer o global entry? Eu não sabia. Ó,
peraí, deixa eu só apresentar. Vem cá, vem aqui um minuto. O Pimentel está aqui, meu professor de jiu-jitsu.
Ah, que legal.
Vem cá, Pimentel. Eu estou num podcast aqui com a Rose Grace, com o Rafa.
Podcast?
É. Esse é o cara que eu falei, ó. Esse aqui, o Pimentel.
Que isso, gente? Calma aí, eu conheço ele. Para.
Quem é que tá falando?
A Rose Grace.
Porra.
Que é isso, cara? O que você tá fazendo perdido aí?
Esse cara
eu
que...
Eu vim pra cá com o Libório. Tô trabalhando aqui, dou aula na América Top Team.
Ah, não tô sabendo disso, tá
tem
vendo?
Tem American Top Team em Orlando?
Eu te conheço de 30 anos atrás, lá no Carson.
Você viu que eu tô que nem vinho, né?
Eu mudei muito.
Ele que é o EB1A, que a gente tirou agora, que eu falei. Que fez
legal.
Veio com A1 e foi aperfeiçoando, foi melhorando o currículo dele aqui. Fez tudo.
Pô, Pimentel, quase que eu tava falando, cadê a informação desse cara? Que eu quero casar com ele, gente. Quem é esse cara?
A mulher dele tá aqui, hein? Cuidado que ele
é mais... Agora ela não quer mais também. É.
Agora eu já não quero mais.
Não quero casar, não.
Não, porque... Porque é o seguinte, a gente estava falando do fato que as pessoas vêm para cá, ele estava explicando o fato que as pessoas vêm para cá, e tipo, não fazem nada para melhorar, não fazem nada para poder. Então, assim, o fato de você ter feito o que você fez, eu falei até no final, eu falei, cara, quero dar parabéns para esse cara. A gente, não sei se a gente ia falar o nome dele ou não, mas que realmente eu tiro o meu chapéu de continuar fazendo trabalho voluntário, de continuar fazendo para ajudar, porque é o que precisa para diferenciar um green card normal, uma pessoa normal, dos outros. E até não só no green card, mas também na vida aqui nos Estados Unidos.
Não, e o se preparou muito para ser juiz, para ser coordenador de juiz, trabalhou na UCF com o Libório, trabalha muito com polícia, treina a polícia, a gente
tenta demais.
Fazer o condado, responder, é. Fazer...
A gente ajuda como dá, né?
Não, é demais, é demais.
A única pessoa que ele não é bonzinho é comigo, porque ele me bate muito, mas o resto é
comigo. Você está morando aqui, não?
Califórnia.
Você está na Califórnia?
É.
Há muitos anos.
30 anos. Mas eu não tenho a cidadania ainda.
E aí, eu ia falar isso agora, e não é cidadã.
Eu não sou, sabe por quê? Me imagina eu, agora imagina eu, carismática, tudo bonita, inteligente, engraçada, e com uma cidadania. Nego vai querer casar comigo por interesse, então eu não vou cidadania.
Você já é condição, você já tem a condição de casar, você é green card holder.
Bom te ver.
Bom te ver, beijo.
Um abraço, tchau.
Pô, é legal falar, ele tá aqui, tá vendo?
Muito legal, muito legal. Aliás, eu vou mandar uma mensagem pra você a hora que eu estiver me relocando aí, eu vou descobrir onde você treina, eu vou lá treinar também.
Porra, é demais, cara, ele aí, a academia é super legal, é uma academia família, assim, não é profissional, não é um ciborgue, que é esse três esquema de competição o tempo todo.
Sim, sim.
Eu tô velho, né, Rafael, 54 anos, já não tem razão de eu fazer treino que não seja do jeito normal, né?
Exatamente.
É Marcelo Pimentel ou não?
Márcio.
É. Sabia que era alguma coisa, eu tava... E aí?
Cara, porque você vê a academia, você vê a gente falar do ciborgue, eu fui ver as aulas dele lá, pelo amor de Deus, sensacional, mas é um esquema que...
Miami, né?
É Miami, eu me quebraria em 3 segundos.
Eu fui lá passar uma manhã lá, eu postei até um rolinha que eu dei com ele lá, pô, uma honra foda, né? E aí eu tô em pé com ele, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, caralho, com o ciborgue aqui. Eu falei, ah, vou tentar dar uma queda nele.
Aí ele ficou parado, queria mais
rápido. Aí eu vou para um double leg no ciborgue.
Ele ficou até com pena, deixou você...
Ah, é engraçado pra caralho. Ah,
boa,
ele é um dos caras mais duros que eu já vi, assim, de treino. O ciborgue, enfim, impressionante. Ele é muito
ele é demais, ele é demais.
E muito gente boa também. Cara do bem total, uma moça, assim, pra falar. Super legal. Mas é isso, gente. Aqui é isso. Os Estados Unidos é isso. A imigração é simples, porém trabalhosa. Mas... tem gente para te ajudar. Procura sempre um profissional que te ajude.
Não, procura o Luiz. Não. Você está aqui para procurar qualquer profissional.
O link do site do Luiz está na descrição do vídeo.
Eu assino embaixo e olha que eu não falo isso para todo mundo. Nego sabe aqui que eu sou chato com essas coisas.
E o Instagram do Luiz está na tela e o programa inteiro. Então, acompanha ele lá, segue, vai no site. Quem quiser, quem tiver pergunta, o cara não cobra consulta. Então, é o seguinte. O mínimo que você pode fazer é ir no site, preenche o formulário lá, pelo menos explica qual é a sua intenção, e aí você marca uma consulta.
Vai ser um prazer, gente.
Que é de graça, mas não chega pro cara e fala assim, oh, e aí, como é que é aí nos States?
É.
Porra, fiz um pouco
falar, é legal. De informação. É legal, eu falo, é legal, é bom.
É bom, é.
Mas
como é que tá pra ir?
Isso é normal, isso aí todo mundo fala.
Como é que dá pra ir pra aí?
Você pra ir, fala, você pega
ele pra ir, avião, cara. Como é que é? Como é que eu faço essa parada aí?
Aeroporto, avião, passaporte.
passagem.
Sabe que tá baratinho agora, não?
Caralho, pior que é. Pior que é.
Bom, gente, Luiz, eu quero agradecer você muito por ter vindo aqui hoje falar com a gente, explicar esse negócio aí. Você tem que fazer, então já tem um cliente para você, o Rafa. Não faz de graça, não, por favor, tá? Não faz de graça, porque.
Eu quero Rafa tá ser meu vizinho, esse vou fazer churrasco em casa, o Luiz vai estar tá lá, cara.
Não, o Luiz não vai
já
comer
perdeu, essa. O Luiz morto. É meu agora, já Luiz era.
Não vai comer defunto. Tá convidando o cara para comer defunto, cara? Fala, pelo amor de Deus.
Já te falei e falo novamente. É um prazer fazer qualquer coisa com vocês. Eu tô sempre à disposição. Espero que. A gente possa fazer muita coisa junto, até em relação à fundação, em relação a ajudar as pessoas que te procuram. Isso vai ser um prazer. não só porque eu também faço luto, porque eu acredito na filosofia de vocês, acredito nesse mundo que vocês vivem, e o que vocês criaram, que a tua família criou, que é tudo, né? É tudo isso. Então, é uma honra. Já falei isso para você aquele dia. Isso, para mim, o dia que eu falei com você, eu saí super feliz. Eu sei, pô, a gente conquistar esses lugares do jeito que eu vim trabalhando, a gente conquistar esse espaço, para mim é muito legal. Sabe, uma questão. Não é só business, Rose, não é, a vida não é feita de business. A vida é muito mais que business. Então, a gente tem que. É filosofia, ideal de vida. Então, eu acho que eu estou chegando no meu. A minha idade está me levando a chegar nos lugares que eu gostaria de estar. Então, é isso que eu fico feliz. Tá? E eu vou estar aqui a qualquer momento que você precisar.
Não, muito obrigada. Eu estou. Muito obrigada. A esposa do Ralph está saindo agora e o Ralph vai ficar com a neném. Ai, que fofo. Quer dizer que eu vou poder ficar com ela bastante hoje. Então, muito obrigada. Realmente agradecida. Qualquer coisa, o pessoal pergunta lá. E, Rafa, vem cá. Você sabe que para você, última coisa, para você, você tem que jurar a bandeira. É o Pledge of Allegiance que eles falam na bandeira? Você sabe, Rafa, o Pledge of Allegiance?
Não, ainda não.
Ah, meu, você tem que começar isso aí beabá. O mínimo você tem que saber.
Não, mas dá para ler, Rafa, fica tranquilo.
Ó, eu posso falar o Pledge of Allegiance. Pledge Allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which stands for under God, one nation under God, indivisible, for liberty and justice for all. Eu já passo.
Mas não tem que ser de verdade, a sua não é verdadeira.
É, mas parabéns, né? Tá vendo, Rafa? A gente tem muito que aprender mesmo. Velho.
Tá vendo? Tirando onda, Rafa, tirando onda.
Parabéns. Oh, gostei de ver agora, ela matou a gente.
Viu só?
Que graça, velho.
Vocês não viram nada. Gente, obrigada.
Fica com Deus, obrigado. Rafa, prazer, brigadão. Precisamos, prazer, estou aqui, Luiz, à disposição a qualquer momento. Quiser ligar, fazer um podcast só de bobagem, só de coisa, a gente faz também.
Que isso, falar... você já começa a me trair já no final.
Olá. Sei, Rose, vamos fazer. Não estou traindo, não. Rose, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast um dia só das experiências engraçadas que a gente tem nos Estados Unidos. Que vai ter... Daí a gente tem programa para 4 horas.
Caraca, com certeza. Com certeza.
4 horas de papo por nego falar, meu, será que eu vou mesmo? Não, vem que vale a pena.
Perfeito, gente. Beijão. Espero que você tenha ajudado todo mundo.
Valeu, beijo, valeu.
Tchau, obrigado.